sede de direito do trabalho, de justiça do trabalho, defender os seus direitos em situações nas quais, mais do que simplesmente ameaças, porque a lei, perdão, a Constituição justamente já o previa, ou seja, proteção legal adequada contra formas de condicionamento, constrangimento ou limitação do exercício legítimo das suas funções, se especifica que designadamente, evidentemente, a cessação do vínculo contratual não pode estar incluída dentro delas. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado Manuel Nof. Vamos passar agora então a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Leitão, depois à Sra. Deputada Clara Marques.
Não temos nada a opor à proposta.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes, faz favor.
Senhora Presidente, eu antes de mais, eu gostava de dizer o seguinte e, de certa forma, aqui esclarecer, porque assim, não consigo compreender muito bem qual é o alcance desta proposta de alteração. Isto porquê? Porque o próprio princípio constitucional já estabelece aqui que devem ser consagrados todos os constrangimentos ou limitações ao exercício legítimo das funções no âmbito da liberdade sindical. Ora, isto é um princípio amplo, que depois se vai desmembrar ou regulamentar na lei ordinária, onde estarão as tais regras, que o Sr. Deputado refere, designadamente que se referem ao vínculo contratual. Porque, se efetivamente houver algumas, como referiu, algumas situações em que os trabalhadores, por força da sua liberdade sindical, vejam ameaçado o seu posto de trabalho, o seu contrato de trabalho, isso é uma situação que está devidamente acautelada pela atual norma constitucional. E, portanto, parece-nos que a densificação que o Sr. Deputado aqui invoca, que de certa forma é uma densificação, deve ser feita na lei ordinária, sob pena estarmos a densificar aqui alguns aspectos e deixarmos eventualmente outros de fora. E, portanto, como a Constituição é uma Constituição, é para figurar, para futuro, e, portanto, para permanecer no tempo, não é para estar constantemente a ser alterada, deve estabelecer os princípios gerais. E até porque o Sr. Deputado na intervenção referiu que é importante que haja medidas constitucionais que defendam os direitos dos trabalhadores. Essas medidas constitucionais que defendem os direitos dos trabalhadores estão aqui. Lá está. Está aqui. Depois tudo o resto é densificado em lei ordinária. É a nossa opinião.
Senhor Deputado Rui Paulo Sousa, se faz favor.
Obrigado, Sra. Presidente. O Chega considera que a liberdade de constituição, liberdade de inscrição, de auto-organização e de exercício da atividade sindical já garante o exercício deste direito, sendo desnecessário esta alteração proposta pelo PCP. Obrigado.
Deputado Rui Paulo Sousa, Sr. Deputado João Coutrinho Figueiredo.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta alteração proposta pelo PCP tem duas leituras possíveis. Uma é de que é uma precisão, uma densificação que acrescenta pouco ao que já lá está, na medida em que a cessação de um vínculo laboral é certamente uma forma de condicionamento ou de constrangimento ou limitação que o resto do artigo já prevê limitar, mas sendo inócuo não fazia mal lá estar. O problema é que tem uma segunda leitura que não é incompatível e mutuamente exclusiva com a primeira, que é de confunde. Porque ao passar a ter um texto que diz que os representantes eleitos dos trabalhadores têm proteção legal adequada contra cessação do vínculo laboral, coloca estes trabalhadores num nível diferente de direitos dos outros trabalhadores, nomeadamente numa situação em que não há nenhum dos seus comportamentos que possa dar origem à cessação de vínculo contratual, o que não pode ser verdadeiro até do ponto de vista de tratamento de igualdade com outros trabalhadores. Que a sua função de representante sindical, trabalhador sindicalizado, não possa conduzir a constrangimentos, penso até que já está escrito. Escrever que tem proteção legal adequada em relação à cessação de vínculo laboral, acho que é confuso, é perigoso. E, mais uma vez, dentro daquele princípio do que não precisa estar na Constituição, que esteja na lei ordinária, não votaremos a favor deste inciso e pedimos ao PS que verifique e repense esta posição, porque é capaz de não acrescentar grande coisa e desacrescentar alguma coisa. Muito obrigado.
Senhora Deputada Alexandra Leitão.
Foi referido, é para dizer, a leitura que eu faço, mas admito que melhorias de redação possa sempre haver, enfim, o proponente é que sabe, é que quando há situações de trabalhadores que, em função da situação concreta que têm, das funções que desempenham, da situação em que estão, têm, de facto, proteções especiais na cessação do vínculo. Estou-me a lembrar das grávidas, das lactantes, das puérperas e dos sindicalistas, exatamente. Obviamente que se o que estiver em causa for fazer cessar o seu vínculo por razões que não têm a ver com o exercício da função sindical, não me parece que seja a intenção de os proteger aqui. Pronto. Só para esclarecer o meu ponto. Se puder... Portanto, o que eu acho é... Este inciso pode, na sua, eventualmente, ser um a mais relativamente desnecessário. Vamos admitir, contudo, que o que está aqui em causa, proteger, é tão relevante que é termos a certeza que no nosso país não há ninguém que seja despedido por ser sindicalista e por exercer funções sindicais, que se calhar o estar cá não é tão despiciando assim. Desde que seja claro que é uma cessação e que ocorra em virtude do exercício daquelas funções, se a cessação tiver outras razões, pronto, no caso, por acaso, das puérperas, é mesmo impossível durante aquele período, não é? Mas, enfim, portanto, no fundo, queria dar também, se calhar, esta nota e perguntar depois ao PCP se há aqui abertura para, enfim, se não era esta a intenção, se era esta a intenção, também é útil eu precisar a intenção com que me referi ao artigo. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada Alexandra Leitão. Passava agora à Sra. Deputada Clara Marques Mendes, se faz favor.
Sr. Presidente, eu pedi a palavra na sequência e antes que o Partido Comunista possa esclarecer, na sequência até destas últimas duas intervenções. E uma delas é dizer, quando eu referi que estarmos aqui a densificar e eventualmente podermos estar a considerar um aspecto e deixar de fora muitos outros, eu pergunto desde logo, por exemplo, estamos aqui a dizer... Não pode, no caso, portanto, não pode criar constrangimentos no caso da cessação do seu vínculo laboral. E eu pergunto, e na contratação? E na execução do contrato? Portanto, há um conjunto de direitos que acabam por ficar fora. É igual, é exatamente igual. E, portanto, todos esses direitos estão devidamente acautelados na lei ordinária e é aí que devem continuar, porque todos esses direitos, nomeadamente a cessação do vínculo contratual, está na parte da norma constitucional onde refere constrangimento ou limitação do exercício legítimo das suas funções, porque aqui o que está em causa é que ninguém seja prejudicado por ter uma atividade sindical. É isso que aqui está em causa. E, portanto, ao densificarmos, podemos estar a excluir, pode-se interpretar, que estamos a excluir as outras situações. E, portanto, como disse o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, referiu que isto pode, não, de certa forma, não fazer mal, mas também pode fazer. Portanto, às vezes pode-nos parecer inócua a alteração, mas eu acho que, de facto, não é inócua e pode causar mais prejuízos do que benefícios.
Não sei se mais algum Sr. Deputado pretende fazer alguma intervenção. Sr. Deputado Manuel Love, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não nos esqueçamos que a atual redação do artigo 55º e do seu número 6º, portanto, da Constituição e da Lei Ordinária, não tem impedido, e são públicos, casos de despedimentos de dirigentes sindicais e de membros de comissões de trabalhadores, nas quais, pelo menos os próprios invocam, evidentemente, que tem havido situações de punição e situações de retaliação nesse sentido. Em última instância, o que a senhora deputada Carla Marques Mendes nos está... Clara, peço desculpa. Marques Mendes nos está a dizer é que em última instância nós podíamos simplificar a tal ponto o texto constitucional que poderíamos dizer os cidadãos dispõem do direito de liberdade de expressão e, portanto, ao abrigo do direito de liberdade, exprimindo a sua opinião, não podem em momento nenhum ser punidos, retaliados nesse sentido. E nós entendemos, efetivamente estamos de acordo, o que aqui propomos é uma densificação e nos parece-nos ser uma densificação, sobretudo à luz do que tem sido a transformação do Código de Trabalho e das relações de trabalho em termos gerais nos últimos 20, 25 anos, é claramente relevante, e se isto aqui está é porque muita gente nos chamou a atenção para isto, é claramente relevante estabelecermos isto. Por outras palavras, em situações de conflitos de trabalho, e nomeadamente no âmbito da justiça de trabalho, do direito de trabalho, em sede de justiça, situações desta natureza não têm conseguido ser precavidas e, portanto, não têm conseguido proteger suficientemente os dirigentes sindicais e, nomeadamente, os membros de comissões de trabalhadores. Por outro lado, eu quero recordar, nomeadamente, ao deputado Coutinho Figueiredo, que, efetivamente, há direitos diferentes para representantes enquanto representantes, quer dos trabalhadores, quer dos cidadãos. Os deputados têm direitos diferentes, têm garantias, assim é que é, têm garantias diferentes à luz da lei, Justamente, que não são os mesmos do conjunto dos cidadãos, justamente por serem representantes. Isto não significa nenhuma discriminação, nenhuma, não, ou melhor, é claramente vir dizer, e de resto isto é
por proteger os cidadãos.
Exatamente, e é isto, o Sr. Deputado Coutinho Figueiredo seguramente é sensível, vem na boa tradição liberal do final do século XVIII e início do século XIX. Pronto. E portanto, não se diga, não se insinue que há aqui uma forma de discriminação e de favorecimento e de privilégio, porque não há. É assegurar que quem representa, por representar, enquanto representa, tem direito a garantias especiais. E nesse sentido, já agora, a deputada também, Clara Marques Mendes, quando nos dizia, bom, então porque é que na contratação e durante a vigência do contrato? Bom, no momento da contratação, o representante dos trabalhadores ainda não é representante dos trabalhadores, pode ser sindicalista, mas não pode ser membro de uma comissão de trabalhadores de uma empresa de que ainda não faz parte. E ao longo, na vigência do contrato, estamos de acordo, evidentemente também aí o texto atual da lei deveria dar alguma garantia. Porque é de garantia estamos a falar. Pronto, por último, o que nós dizemos é, especifique-se na Constituição que além daquilo que hoje já se diz relativamente a formas de condicionamento, constrangimento ou limitação do exercício legítimo das suas funções, há uma espécie, permita uma expressão, ela é informal, uma espécie de bomba atómica que a entidade empregadora não pode usar para efeitos de retaliação, não para outros, mas para efeitos de retaliação e de punição daqueles que são os representantes dos trabalhadores. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado João Coutinho. Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Era para concordar com quase tudo o que o deputado Marlon diz, mas não é o que está cá escrito. Por isso é que eu chamo a atenção. O que está cá escrito é que ficam os representantes eleitos trabalhadores, têm proteção legal adequada contra várias coisas, incluindo a cessação do seu vínculo laboral. Não fala na qualidade de representantes eleitos, não fala em que isso seja uma forma de constrangimento. Está mal escrito. Portanto, se é isso... Sim, mas não podem ter uma proteção legal adequada quanto à situação do vínculo de trabalho. Dito assim, é exatamente a natureza discriminatória que eu também tenho a certeza que o Sr. Deputado não defende. Não defende que os representantes dos trabalhadores não possam cessar o vínculo contratual em nenhuma circunstância. Acabou de descrever e bem que é por via da sua atividade sindical ou como forma de pressão contra o exercício da sua atividade sindical. E isso estamos todos de acordo que não pode acontecer. A questão é que não é o que está aqui escrito. E foi isso que eu chamei a atenção. Há coisas que podiam ser só redundâncias e eu já não seria contra, porque não quero que o texto constitucional fique com 1.500 páginas, mas esta não é só inócua. É, provavelmente, por via da confusão que introduz, nociva. E, portanto, no mínimo dos mínimos, esta redação tem que ser muitíssimo melhorada para ficar claro que a cessação por via de retaliação, opressão ou limitação, como cá está escrito na relação aos casos anteriores, que esse vínculo não pode ser cessado. Se for essa a redação, não teremos problema nenhum a acompanhar.
Senhora Deputada Clara Marques Mendes.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu só queria dizer uma coisa relativamente à intervenção do Sr. Deputado do PCP, dizer o seguinte, porque eu acho que é importante esclarecermos aqui um aspecto, não vá quem nos está a ouvir a pensar que as coisas podem acontecer desta forma. O Sr. Deputado disse o seguinte, disse que apesar da lei ordinária estabelecer já sanções e proteção dos trabalhadores pela liberdade sindical, continua a acontecer e os continuam a ser prejudicados. Ó, Sr. Deputado, é importante que se diga, isto não é um problema de lei, é um problema de incumprimento da lei. Porque, portanto, acho que nós não podemos estar a normalizar uma situação dessas e achar que pelo facto da lei ordinária ter ou não ser cumprida, então vamos pôr na Constituição. Não, isto não é, nós não podemos sequer aceitar que a lei ordinária não seja cumprida. E, portanto, eu pedi a intervenção só nesse sentido de clarificar que estamos totalmente de acordo E que a lei tem que ser cumprida. E, portanto, eu dizer esse aspecto não podemos sequer aceitar e não entendemos sequer que ele seja o argumento para tirar da lei ordinária, ou seja, ou trazer da lei ordinária para a Constituição só porque na lei ordinária as pessoas não cumprem. Portanto, acho que é bom que isto fique claro.
Muito bem, muito obrigada a todas e a todos. Se permitem, antes de passarmos ao próximo artigo, só aqui uma clarificação, porque os serviços propõem-nos aqui uma leitura do regimento, que me parece que corresponde àquilo que estávamos a discutir sobre a presença do Sr. Deputado Manuel Lof, e que tem a ver com a aplicação dos artigos 30, número 6 e 101, número 2. No artigo 30, número 6, relativo à indicação dos membros das comissões parlamentares, o número 6, que abrange a situação das substituições pontuais, refere expressamente que os deputados que não são efetivos nem suplentes, quando participem em substituição de um deputado efetivo, têm todos os direitos desse membro efetivo. Não é o caso, porque não é uma substituição pontual e poderão, aliás, colocar-se situações semelhantes colocadas por outros grupos parlamentares. E, portanto, salvo melhor entendimento, aquilo que se nos parece aplicar é o artigo 101, número 2, também.